Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde pessoal que nos acompanha. Estamos aqui com o nosso programa Coletivo Humanidades, um programa que tem por pauta educação no estado do Paraná, mas hoje nós abrimos para um outro diálogo, uma outra conversa super importante, hoje aqui com o Paulo Falcão, em que ele é advogado do Comitê de Trabalhadores da Celepar, especialista em direito aplicado pela EMAP Paraná e autor de diversas ações coletivas para trabalhadores e servidores públicos do estado. E hoje nós iremos conversar sobre os riscos e prejuízos da privatização da Celepar, que é um assunto que nós já gostaríamos de ter tratado, né, anteriormente, Paulo, mas, né, a gente foi tentando achar, né, assim, agenda, e quando a gente viu, né, o processo entrou, né, o projeto entrou em regime de urgência na LEP e foi aprovado, né, daquele jeito que nós sabemos, né, democrático, que nós sabemos, né, que o governo do estado tem de tratar, né, as questões sérias aqui do Paraná. Eu queria já, né, passar para você se apresentar, né, falar um pouco do seu trabalho, né, falar um pouco desse envolvimento que você tem com a Celepar, né, então, uma boa tarde e seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde a todos. Hoje, um pouquinho ruim da garganta, mas é uma honra estar aqui, né, para poder falar sobre a situação atual da Celepar, o que é que pode vir a acontecer, né. Eu sou advogado, eu trabalho com alguns funcionários da Celepar, engajado em outras questões que envolve também sindicato, envolve processos, né. E aí eu tive a honra de ser convidado para atuar em nome deles, né, falar em nome deles. E estamos aqui hoje para tirar qualquer dúvida aí que, eventualmente, a população possa vir a ter.
Uhum. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que esclarecer, né, é tentar entender o que é, né, a gente conhece a Celepar como, mas ela é uma sigla, né, assim, mais uma sigla de, né, um órgão em que até então era um órgão público, né, gestado, gerido, né, pelo governo do estado do Paraná. Então, você poderia explicar um pouco, né, do que é a Celepar, né, e assim, e a história dela, né, qual é a sua, por que que ela é importante, né, para a sociedade paranaense?
A Celepar, ela tem 60 anos de história, né? Ela foi a primeira empresa de processamento de dados do Brasil. Ela foi a pioneira, vamos dizer assim. Uhum. E quando ela foi fundada, na realidade, esse CE remete a cérebro, que realmente a Celepar hoje ela é o cérebro do estado. Porque por ali são armazenados e são processados os dados de basicamente todos os órgãos e secretarias do estado. Dentre os que se destacam, podemos mencionar aqui a Secretaria de Segurança, né? A Celepar ela armazena dados de policiais civis, delegados, presos, do DEPEN, né? Policiais militares. Então, basicamente, pela Celepar passa tudo que é em relação ao processamento de dados, softwares do estado, né? É uma empresa que se destaca a nível até mundial, né? Eu digo isso porque o CEO da IBM chegou a fazer um elogio público no LinkedIn em relação à Celepar por conta do desenvolvimento de softwares livres que ela realiza, né? Então, a Celepar, podemos dizer que ela é uma empresa de referência. É uma empresa pública. Hoje, consta com mais ou menos 980 funcionários, né? A maior parte deles concursados, são funcionários de carreira, né? Podemos dizer que se tratam da elite do TI do Brasil, pois as pessoas que lá trabalham, elas têm um conhecimento técnico muito, muito grande, né? E podemos sem medo de errar, trata-se da elite do TI nacional.
Porque são pessoas concursadas e que entraram, né, pelo seu conhecimento na área, né?
São pessoas concursadas, entraram pelo conhecimento na área. E a minoria, cerca de 40 pessoas que fazem parte do quadro da Celepar, é que são comissionadas, né? Uhum. Comissionados esses que são de indicação política, né? Até o discurso do governo é que a venda da Celepar vai gerar uma economia, e aí eles batem firme nessa questão dos comissionados, mas na realidade quem criou os carros comissionados foram os governos anteriores, e quem manteve esses carros comissionados é o governo do Ratinho Júnior. Então, muitos dos comissionados que lá estão, conselheiros, inclusive, têm ligações com deputados estaduais, políticos, né, em âmbito regional, e não procede isso que o governo tenta argumentar de que vai gerar uma economia à venda da Celepar por conta de um gasto de 19 milhões anuais que eles fazem com esses carros comissionados. Na realidade, o gasto é 26 milhões, não é 19. O governo poderia muito bem extinguir esses cargos. Se o problema é o gasto que os comissionados geram, ele extingue esses cargos e, eventualmente, deixa só o de presidente. Pronto, assunto encerrado, deixa só um comissionado lá. Né? Ou, eventualmente, né, no aspecto utópico, o cenário ideal fosse que os próprios funcionários pudessem eleger seu presidente, né? Sob o comando do governador, mas a gente sabe que isso não vai acontecer.
Então é um problema criado pelo próprio governo do Estado, e o governo tenta justificar, digamos assim, esse gasto, mas foi um problema que ele mesmo causou.
A gente desconfia que, por conta da ausência de estudos, na realidade, né, e por conta disso, o Tribunal de Contas abriu um procedimento pedindo informações ao governo sobre essa questão da privatização, porque, na realidade, o que aconteceu agora foi a autorização do Legislativo para desestatizar. Ou seja, a privatização ainda não ocorreu, né?
Sim.
E o Tribunal de Contas enviou um ofício pedindo estudos sobre essa possível privatização, só que, pelo que a gente viu no projeto de lei, que foi aprovado em regime de urgência na Assembleia, o governo não fez estudo nenhum. Na realidade, a gente desconfia que nem os secretários envolvidos, tendo em vista que a Celepar ela presta um serviço para 58 secretarias do Estado, nem todos os secretários fazem ideia da prejudicialidade que vai gerar uma eventual privatização, porque o custo, a tendência é que o custo aumente 7 vezes, né? Em conversas nossas com os bastidores, né? Nos bastidores, com pessoas, funcionários públicos do âmbito fiscal, né? Eles estimam que esse gasto vai aumentar 7 vezes e vai ser muito prejudicial, principalmente para secretarias menores, né? São aquelas secretarias que têm menos dinheiro, e hoje é bom que a população saiba que às vezes a secretaria não repassa ou atrasa um repasse e precisa de um serviço da Celepar. A Celepar vai lá, faz o serviço e sem contrapartida, para que o funcionalismo público não colapse e não paralise. Então, empresa privada nenhuma vai fazer isso. Né? A empresa privada, a gente sabe que ela visa o lucro. E quem comprar a Celepar, além de aumentar o preço dos contratos, né, que daí o governo vai ter que pagar mais por esses contratos, pode ser que, eventualmente, falte dinheiro em algum momento em alguma secretaria e simplesmente ela pare de prestar o serviço.
Mas e como que, então, assim, digamos, eu sou professora, sou da Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação faz, então, um contrato específico com a Celepar?
Sim.
É isso. Então, aí faz esse contrato, mas eu tenho, são dois órgãos públicos, né? Certo. Mas, assim, há lá todo, né, a questão contratual e tal. Então, isso num cenário, né, eu tô falando de órgãos públicos, então eu tenho um cenário onde não há uma relação de ganhos, né, assim, de lucros com base nessa prestação de serviço. Seria isso que você está falando, né, de já apontando para um risco, né, e um prejuízo também com relação a essas contratações das secretarias com uma possível empresa privada. É isso que você está apontando.
Sim, e a vantagem hoje em dia da Celepar é que ela como ela é uma sociedade de economia mista, na realidade, ela não é um órgão do governo, é uma sociedade de economia mista. Sim. Que tem do mesmo gênero de empresa pública, vamos dizer assim, né? Ela não precisa licitar com as secretarias para poder prestar o serviço e fazer essa contratação. Então, a secretaria, ela é livre para contratar quem ela quiser, né? Só que as secretarias preferem contratar da Celepar porque é um serviço de excelência e é um serviço menos custoso, né? No âmbito privado, como eu tinha falado anteriormente, eventualmente a empresa que adquirir a Celepar, ela vai querer pagar pelo valor, na realidade, cobrir o valor que ela pagou por adquirir a Celepar, e ela vai querer o lucro também, e o lucro tendo como base o que outras empresas praticam no mercado, os contratos hoje ativos, eles sairiam num custo 7 vezes mais. Né? Então, a tendência é que... Pode até ser que agora o governo faça caixa, né, com a venda, porque é uma empresa bilionária, né? E no primeiro momento ele fique folgado. Mas a tendência é que daqui a 10, 15, 20 anos, essa venda vai ter enormes prejuízos para as secretarias e para a população em geral, porque, querendo ou não, quem vai ter que pagar essa conta lá no final é a população, porque o serviço vai sair mais caro.
Sim, mais caro. E a gente não tem garantia de que tenha um serviço de excelência, quanto, né, da mesma forma em que,
sim,
que ela presta. Né?
A Celepar tem 60 anos. Nunca houve um vazamento de dados. Uhum. Né? A gente tem acompanhado no noticiário, né, questões que envolvem tribunais, Ministério Público, que eventualmente estão sendo atacados por ataque hacker, vazando dados de processos, de promotores, de juízes, de conselheiros do Tribunal de Contas. E nunca houve até hoje um vazamento na Celepar. E todo dia tem ataque hacker na Celepar. As pessoas não sabem, mas todo dia tem um ataque hacker. Praticamente todo dia. Só que o sistema de segurança que eles fizeram é tão bom que até hoje um hacker não conseguiu atingir a finalidade, né, de conseguir eventualmente dados e estar fazendo vazamento de dados referente à Celepar.
Que risco, né? Que a gente...
É um risco.
Que risco que a gente corre.
Por isso é que a gente fala. O projeto, ele chegou em regime de urgência. Existia uma fofoca de que eventualmente o governo estava querendo que a Celepar fosse privatizada, né? Algumas pessoas estavam descrentes, ninguém estava sabendo de nada. E aí, quando pensa que não, quando... semana posterior à eleição do município de Curitiba, chegou esse projeto em regime de urgência. Aí o regime de urgência, que salvo engano, já, nesse governo já são 86 processos em regime de urgência que chegaram na Assembleia, ele não tem discussão, não tem estudo, as pessoas não têm oportunidade de estar discutindo com os deputados não têm oportunidade também de estar tomando ciência de tudo que está acontecendo. Né? É como eu falei, tem deputados e secretários que nem sabem a importância que a Celepar tem para o governo, para o Estado no geral. Né? Existem informações sensíveis das pessoas, das secretarias, dos órgãos, que tramitam e estão armazenados na Celepar. Então, peço até um apelo aos secretários para que se interem mais do assunto e verifiquem os riscos que essa privatização pode causar à população, inclusive para as secretarias. Né?
E você falou, né, que foi em regime de urgência. Na verdade, a gente teve uma coleção, né, de coisas que vão chegando e a gente pergunta, né, por que a urgência? Né? Quer dizer, onde que está a urgência, né, desse processo todo? Né? Porque do que eu entendi, né, assim, que até a gente que não tem familiaridade, assim, não é algo que faz parte do nosso dia a dia, a gente fica tentando mapear as coisas, né, tentando entender, né, onde que está a urgência, né, porque foi... E, inclusive, eu acho que eu não me lembro, acho que foi o deputado estadual Arilson Chiorato, em que foi um dos primeiros que falou desse risco. E justamente como você falou, né, não se tinha assim, não, é só um boato, isso não vai acontecer, né, isso está fora de cogitação. E, inclusive, acho que dentro, né, a própria bancada de apoio ao governador deixou isso de lado, né? Mas acho que é por causa do contexto mesmo político, né, de apoiar... deles se voltarem, né, a apoiar as prefeituras, né, dos candidatos que eles estavam apoiando, e depois justamente acaba o período eleitoral, volta, né? Então foi dia 4, né, agora de novembro, né, que foi enviado, no dia 13, se não me engano, que foi a aprovação.
Sim, 8 dias.
Sem discussão nas comissões, né, nas comissões internas, né? E eu queria entender, assim, internamente, na própria Celepar, como que foi foi recebido pelos funcionários, pelas pessoas que estão, né, que estão diretamente, né, que trabalham na Celepar, como é que foi isso, receber essa notícia, né, da confirmação mesmo, né, desse processo de privatização?
Os funcionários, eles receberam essa notícia com bastante apreensão. Né? A Celepar, ela tem uma especificidade em relação aos funcionários que ali estão. Como eu já falei, são todos concursados, né, são 980 funcionários concursados. Existem algumas contratações terceirizadas, mas em menor número. Né? E o que eu posso falar, até conversando com eles, é que os funcionários da Celepar, eles têm amor pelo que fazem. Eles não fazem aquilo só pelo dinheiro ou só porque querem aparecer de alguma forma. Não, eles têm amor pelo que fazem. Eles fazem um serviço de excelência, né? Quando esse projeto chegou na Assembleia, foi criado o Comitê de Trabalhadores, né? Uhum. Através de uma Assembleia do Sindicato, que é o SINDPD. E esse comitê, ele foi conversar com todos os... mandou e-mail para todos os deputados da Assembleia. E aqueles que responderam dizendo que tinha interesse de estar conversando e se inteirando sobre o assunto, o comitê foi lá, se viu presente e ainda que minimamente, explicou como que funciona a Celepar, o que eles fazem. Ok. Não discriminamos ninguém. Todos os deputados da direita, do centro e da esquerda. Foi enviado e-mail, foi... aqueles que, que se propuseram nos receber, estivemos lá conversando. E o deputado Arilson, ele foi um dos que abraçou a nossa causa, né? Acredito que uns meses atrás, acredito que uns 4 meses, quando saiu a notícia da criação de um conselho de governança digital, né? Uhum. Por parte do governo, o deputado Arilson Chiorato já falou, olha, é um perigo isso, porque... é o primeiro indício de que eles estão querendo privatizar a Celepar. Ou seja, eles alegam que privatizando vão fazer uma economia... E aí que o mais interessante é que tanto o governador quanto alguns deputados da sua base de apoio, eles falam exatamente a mesma fala, como se fossem robozinhos assim, sabe? Replicando aquela fala de que vai gerar uma economia de 19 milhões. Só que assim, que com a criação desse conselho, vão ser nomeados conselheiros, né? São cargos políticos, e esse gasto vai para lá. Não vai mudar nada, né? Igual eu falei, a saída, já que o problema é esse, extingue os cargos comissionados, acabou, né? Mantém os funcionários. Inclusive, quando esse projeto ele chegou na Assembleia, a palavra funcionário sequer foi mencionada.
Sim.
Né? Então, coube a nós fazer uma proposta de emenda, né? No sentido de que pelo menos constasse eventualmente um PDV, que a gente espera que esse PDV na realidade não ocorra, que a empresa não seja privatizada. Né? Vamos tentar na via judicial que ela não seja privatizada. Mas sequer constava sobre PDV ou eventualmente sobre aproveitamento de... A palavra funcionário nem foi mencionada lá no projeto. Eu li o projeto inteiro e eu posso garantir isso.
Como se a Celepar funcionasse sozinho, sem ninguém, né? Sem pessoas, né? Não há pessoas.
As pessoas ali, os funcionários foram tratados como coisas. Essa que é a grande verdade, né? E aí coube a nós elaborar uma emenda que foi encaminhada tanto para o líder do governo, né? Para o deputado Hussein Bakri e para a bancada da oposição, para que fosse discutido, que fosse pelo menos incluído e discutido a possibilidade do PDV, né? E também... eventualmente que os funcionários da Celepar eles pudessem continuar com o vínculo com o Estado, né? Através do Instituto do Aproveitamento, né? Que é quando um funcionário à disposição ou que está em outro órgão, ele vai ser aproveitado em outro órgão, autarquia ou qualquer repartição pertencente ao Estado. Eles aprovaram a questão do PDV, mas sequer levaram à votação a questão do aproveitamento, o que daí foi um erro também. Né? E isso gerou muita apreensão, porque os funcionários, quando eventualmente se privatizar, eles não sabem qual vai ser o seu futuro. São pais e mães de família que são provedores do lar. Né? Alguns com uma idade já mais avançada, a gente sabe... a problemática do mercado de trabalho para pessoas com a idade já um pouco mais avançada, sim, né? Então, provavelmente, essas pessoas de idade mais avançada sequer vão ser recepcionadas em outras empresas privadas, né?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.